Carboidrato, proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Hoje a nossa entrevistada é a professora Vanessa Leal, nutricionista e professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, e também a aluna de nutrição Isaura Barbosa, a qual faz parte do projeto de extensão Nutrição e Agroecologia, semeando sustentabilidade por meio de práticas de promoção da saúde, coordenado pela professora Sandra Santana e também pela professora Vanessa. A nossa temática de hoje é agrotóxicos e o efeito para a saúde. Eu sou Larissa Rebeca.
Eu sou Maria Carla Damasceno.
Eu sou Luciana Orange.
Bem-vinda, professora Vanessa e Isaura. É um prazer tê-las conosco no nosso AlimentaCast, que é um programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória. Sabemos que é muito importante falar sobre a produção de alimentos e peço licença para utilizar um jargão muito utilizado em suas falas. Se o campo não planta, a cidade não almoça e nem janta. Por outro lado, na última década, o Brasil expandiu em 190% o mercado de agrotóxicos, o que colocou o país em primeiro lugar no ranking mundial de consumo desde 2008. Com isso, quais os impactos do uso de agrotóxicos no meio ambiente e na saúde da população?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite à professora Luciana, à Larissa, à Carla, para falar sobre um tema tão importante, de uma magnitude tão grande e relevante quanto o uso dos agrotóxicos no Brasil, e no Nordeste e aqui no nosso estado, em Pernambuco. Então, a questão do jargão que vocês citaram, né? Se o campo não planta, a cidade não janta, eu acrescentei no almoço e nem janta, é um lema antigo de luta social que revela bem a questão da importante e indissociável relação entre o meio urbano e o meio rural, área urbana e rural, e que precisa ser defendida, né? Uma bandeira que precisa ser defendida, principalmente no que diz respeito à questão do agronegócio. O Brasil realmente é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e as vendas anuais no país giram em torno de 10 bilhões de dólares voltados para a compra de agrotóxicos. E isso é resultado da agricultura voltada para a monocultura em grande escala, usado especificamente em plantações de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Muitos dos agrotóxicos no Brasil são altamente perigosos à saúde humana. Para vocês terem ideia, dentre os 10 agrotóxicos mais usados no país, no ano de 2016, 4 não são autorizados para uso na Europa, o que realmente evidencia o quão perigoso são esses produtos para outros governos e por que não para o nosso. É uma pergunta que eu gostaria de ressaltar. E aí, trazendo para a questão dos impactos ambientais e a saúde humana, podemos destacar, né, inicialmente ao meio ambiente, o prejuízo ao ecossistema, iniciando com alteração em pequenos insetos, na água, no solo, nos peixes que usam essas substâncias, pelo uso dessas substâncias, muitas vezes por alteração no habitat natural desses animais. Então, os agrotóxicos, eles têm uma rápida dissipação no solo e nas águas. E é por isso que deve ser bastante considerado por contaminar água de rios e mares. Então, algumas substâncias são proibidas, como é o caso do hexaclorociclohexano, e ainda estão sendo detectadas em amostras de águas, poços e mananciais no Brasil. Apesar de ser proibida, ainda são utilizados. Ou são comprados ou contrabandeados, o que é pior. Amostras de frutas coletadas em supermercados, recentemente, continham resíduos de agrotóxicos, inclusive daqueles não autorizados para algumas culturas. Na cidade de São Paulo, segundo a revisão da literatura publicada recentemente, um estudo constatou que 40% das laranjas coletadas tinham agrotóxicos acima do limite máximo de resíduos que poderia ter e outros não autorizados. Para vocês terem ideia da gravidade do quanto se utiliza, né, esses venenos no nosso dia a dia, nos alimentos que consumimos. Arroz e feijão também apresentam quantidades de agrotóxicos. Então, não é só frutas, legumes e verduras. É comprovada também a interferência dos agrotóxicos no equilíbrio do ecossistema, na vida animal e humana. Com relação à interferência na saúde humana, podemos destacar alterações agudas e crônicas. agudas na intoxicação, geralmente pelo uso do agrotóxico, podemos destacar sudorese, frequência cardíaca elevada, vômitos, além de náusea, dor de cabeça e tontura. A exposição aos agrotóxicos também pode causar alterações celulares e, consequentemente, está associada a alguns tipos de câncer, como o câncer não Hodgkin, melanoma cutâneo, câncer no sistema digestivo, sistema genitais masculino e feminino, sistema urinário, sistema respiratório, câncer de mama e de esôfago. Então, cabe ressaltar aqui, né, nós estamos no mês de outubro, outubro rosa. Câncer de mama, a gente sabe que é bastante prevalente e os agrotóxicos, eles têm relação com a prevalência desse agravo.
Bem, professora Vanessa, nós sabemos que a população, nos últimos anos, há muitos anos, né, vem migrando para as cidades no movimento de urbanização. Entretanto, ainda existem muitas pessoas que moram nas zonas rurais e que essas pessoas, né, por estarem próximas a essas plantações, elas estão mais expostas a esses agrotóxicos. Essa população que mora próximo a essas áreas estão sujeita a que tipo de risco?
Então, Luciana, a população rural realmente é a mais exposta, né, por conta do uso direto, realmente, dos agrotóxicos. E essa preocupação se tornou mais efetiva. Em maio de 2013, um avião pulverizou agrotóxicos sobre a escola rural São José do Pontal, localizada em meio a plantações de milho e soja, em volta do Rio Verde, uma cidade no estado de Goiás. Cerca de 90 pessoas, a maioria delas crianças, que estudavam na escola, foram imediatamente hospitalizadas com sintomas de intoxicação aguda, né, devido ao contato com o veneno. E esse incidente chocou o país, e aí sim, né, essa problemática começou a ganhar mais espaço, né, nos meios de discussão. Então, moradores das zonas rurais do Brasil sofrem intoxicações decorrentes da pulverização de agrotóxicos nas proximidades de suas casas, escolas e locais de trabalho. Então, muitos membros de comunidades rurais temem sofrer represálias de quem tem mais poder político e econômico. Então, por isso, não denunciam essas barbaridades, né, essas intoxicações, ou defendem leis e regulamentações mais protetivas para o uso dos agrotóxicos.
Então, professora Vanessa, em relação à legislação atual, né, aqui no Brasil, mundial, ou se existe alguma legislação estadual, municipal, nós queríamos saber se existe algum parâmetro, alguma recomendação legal no sentido da distância, né, dessas plantações que utilizam os agrotóxicos para esses moradores que estão nessas áreas circunvizinhas a essas plantações. Existe alguma recomendação legal?
Então, Luciana, com relação à pulverização aérea, diversos estados e municípios adotaram leis que estabelecem zonas de segurança em torno das áreas habitadas e outros locais mais sensíveis. Há uma instrução normativa do Ministério da Agricultura que proíbe a pulverização aérea, tá, de agrotóxicos a 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, né? O manancial de captação de água para abastecimento da população e 250 metros de mananciais de água. Já em relação à pulverização terrestre dos agrotóxicos, há uma afirmação que não existe uma regulamentação nacional que estabeleça uma zona de segurança em torno de locais sensíveis, que é muito difícil ter esse controle. Mesmo nos poucos estados que estimulam essas zonas, as regras são frequentemente desrespeitadas. Além disso, também não há uma legislação que proteja as pessoas da deriva de agrotóxicos. Além de não haver essa legislação específica, também não tem nada relacionado que proteja aqueles que moram próximo, né, a essa distância de mais de 500 metros, mas por conta da deriva dos agrotóxicos, eles também podem ser prejudicados. Então é muito complicado a gente estabelecer uma distância quando tem esse risco da contaminação via solo e via água. Então o ideal realmente é que não se use, né, veneno.
Então, pegando o link com a professora que ela contou, né, esse relato que teve, essa história. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Isaura Barbosa, como Larissa me apresentou. Sou estudante de nutrição, né, e eu tenho aqui hoje um relato de um estudante da escola rural do município de Primavera do Leste. Esse relato que ela fez fala sobre o uso, né, de agrotóxico perto de onde ela mora e de onde foi a escola dela. E ele fala assim: ela chega em casa e sente um cheiro muito forte, que está passando alguma coisa por ali e que ela sente até pela boca dela uma sensação ruim e que começa a se sentir mal e enjoada. Aí eu tentei beber água para melhorar, mas não ajudou.
Eu comecei a vomitar várias vezes, até que vomitei tudo que tinha no estômago e continuei com a ânsia. As aulas foram canceladas para todo mundo e eu fui para casa. Eu me senti mal no dia seguinte. Tomei leite e comecei a me sentir melhor, mas até o uniforme da minha escola tinha cheiro de agrotóxico. Né? Esse relato perpassa pelo que já foi comentado, que são os sintomas da intoxicação aguda por agrotóxico.
É muito interessante esse depoimento que Isaura leu, e eu aproveito o ensejo para chamar a Isaura para ela falar um pouco da vivência, da experiência de vida enquanto filha de agricultor, além de aluna nossa aqui da nutrição. Né, Isaura é filha de produtor agricultor rural.
Isso mesmo, eu sou filha de agricultor e desde pequena a minha família sempre foi envolvida com isso. De avós, tios, tias, pai e mãe, né? A gente também via em casa sempre bombas de veneno, mas eu não lembro assim, de casos de intoxicação aguda. E hoje, na minha casa, eu vivo as consequências, né, do que foi feito do uso de agrotóxico ao longo desse tempo com o meu pai. Né? Ele é depressivo e também apresenta sintomas de problemas auditivos, que foi relacionado, que a professora já falou, que são problemas crônicos do uso de agrotóxico.
Bem, professora, como disse Sylvia Tendel em sua obra, o veneno está na mesa, a natureza põe e o homem decompõe. Ou seja, a relação do homem com a terra está cada vez mais distante. Consequentemente, a relação com os alimentos segue no mesmo trajeto. A preocupação e a indignação geradas nesse processo conduzem a uma pergunta que deve ser feita. Há outro caminho para a agricultura e a produção de alimentos?
Então, eu acho que o Brasil, né, ele precisa adotar urgentemente medidas para limitar a exposição a agrotóxicos que são prejudiciais à saúde humana, isso é fato. As autoridades devem conduzir um estudo detalhado sobre os impactos à saúde e ao meio ambiente do atual tratamento dispensado aos agrotóxicos. E até concluir esse estudo, o Brasil ele deve realmente impor a suspensão da pulverização aérea, além de impor e assegurar uma proibição imediata à pulverização terrestre próxima a locais sensíveis. Eu acho que esse é um ponto inicial, né? Mas o cerne da questão é a valorização do campo, né, a valorização da comida de verdade e a conscientização por parte da população, né, de entender que você deve saber, procurar saber a origem do que você está consumindo, sabe? De onde vem o alimento que você está consumindo? Eu acho que parte desse pressuposto, né? Atualmente, muitas de nossas crianças, né, nossa geração atual, ela não sabe diferenciar uma batata natural de uma batata de pacote. Então, acho que a gente tem que partir desse pressuposto, né, para trabalhar a questão da alimentação adequada e saudável do ponto de vista da sustentabilidade também. Vários países do mundo têm trabalhado, têm reivindicado, têm lutado em prol do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade é uma bandeira de luta em países desenvolvidos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem visto essa luta. E eu acho que é um ponto importante a ser destacado.
Isso, e cada vez que a indústria alimentícia, que a tecnologia dos alimentos, ela progride, a comida de verdade ela vai diminuindo. E a cada vez que eu vou no mercado, eu vejo uma batata embalada num pacote. Eu vejo uma cenoura chips embalada em um pacote. Como a senhora falou, a criança ela está perdendo essa relação. O adulto já está perdendo, mas a criança, essa nova geração, cada vez mais ela está perdendo essa relação, né, com o alimento.
Isso. Então, o que é que a gente pode fazer? Enquanto você, estudante de nutrição, nós, professores, a academia, a sociedade de forma geral, a gente tem que estimular a compra do alimento, dar ao pequeno produtor, dar oportunidade ao pequeno produtor, que é o agricultor familiar. São eles os responsáveis pela produção da maioria dos alimentos. 75% do nosso consumo vem da agricultura familiar. Então, a gente tem que estimular realmente essa compra do pequeno produtor o mais próximo possível da nossa casa, né? Então, desenvolver o local, desenvolver a economia local e impulsionar a agroecologia. A agroecologia e não o agronegócio, né? Valorizar a saúde humana e não o capital.
O impacto que eu tive quando eu visitei a feirinha orgânica, como que é verdadeiramente aquele alimento, como que é uma cenoura, é totalmente diferente do que eu encontro no mercado, como que é uma batata doce, uma macaxeira, é muito diferente. Eu acho que todo mundo deve ter essa reflexão e visitar sempre uma feirinha orgânica. E com isso, venha visitar a feirinha orgânica do CAVE toda
segunda e terça-feira, pela manhã, das 7 às 14 horas. Aproveitando que você está falando da feirinha orgânica do CAV, né, que faz parte do projeto de extensão citado inicialmente, que é coordenado pela professora Sandra e por mim, e tem a participação de Isaura e mais outros estudantes da nutrição e dos cursos do CAV. Essa feira não é só para o estudante do CAV, né, não é só para o docente ou para os técnicos do centro acadêmico, ela é para a comunidade do entorno. Então, a gente precisa sensibilizar, a gente precisa chamar as pessoas que moram aqui próximos ao CAV, para virem também comprar, né, esses produtos, estimular a alimentação adequada e saudável, o consumo de frutas, legumes e verduras. Né. Ela também vende outros produtos, né, não só FLV, né, vende ovos, vende feijão verde, galinha também. Eu acho que, de acordo com o pedido, né, eles trazem à medida do possível. Então, a ideia do projeto é não só estimular a alimentação adequada e saudável, mas também a compra ao pequeno produtor, né, e a conscientização do consumo de alimentos orgânicos e não de alimentos cheios de agrotóxicos.
Bem, Isaura, você falou aí da sua experiência, né, que foi muito importante a gente ouvir esse seu depoimento para ter certeza, né, que esses acontecimentos eles são reais. E aí, infelizmente, né, como a professora Vanessa acabou de falar, nós ainda estamos muito expostos a esses alimentos nos grandes supermercados, enfim. Então, o acesso aos orgânicos ainda é pouco, né, é incentivado. E aí, eu queria saber de você, tendo em vista que esses alimentos chegam muitas vezes às nossas mesas, o que é que a gente pode fazer? Higienizar o alimento com hipoclorito ou cozinhar o alimento? Existe alguma forma de diminuir a quantidade desses agrotóxicos?
Então, professora Luciana, essa questão da retirada da quantidade de agrotóxico por higienização ou por cozimento, a gente tem dois pontos de vista. Um que fala que sim, que é possível ter uma retirada, só que não 100%, né? Esses alimentos, para ter essa retirada, eles precisam passar por três etapas de limpeza, que é por hipoclorito, por vinagre e depois por bicarbonato, né? Essa lavagem dessa forma, essa higienização dessa forma, ele não retira 100% do agrotóxico. É uma margem aí de 65% a 70%, mas a gente também tem o segundo ponto de vista, que os agrotóxicos que estão sendo usados muito hoje em dia, eles têm a capacidade de adentrar a seiva dos alimentos e alcançar o DNA. Quando o agrotóxico alcança o DNA, ele é impossibilitado de ser retirado com lavagem, com cozimento.
Parafraseando a obra O Veneno na Mesa, onde tinha vida, nasce o deserto verde. Sabemos que, frente a um deserto verde, a agroecologia pode ressurgir com vida. Isso nos leva a refletir sobre sua importância. Diante de tudo que a gente discutiu hoje, é preciso se perguntar: será que a agroecologia se fortificará ou, cada vez mais, o agronegócio tomará espaço na economia? Além disso, será que o Estado está interessado realmente em oferecer uma alimentação adequada e saudável?
Então, eu chamo a atenção para a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental é vida. E não pode estar acima, né, os interesses econômicos não podem estar acima, como eu já falei, da saúde e da sustentabilidade do nosso país. E aí isso entra, né, pela questão da agroecologia. E o que é que a gente está passando atualmente no Brasil? Uma batalha está sendo travada no Congresso Nacional em busca de privilegiar grandes proprietários de terra e desestruturar a agricultura familiar e orgânica brasileira. Nessa batalha, existem duas vertentes relevantes na produção de alimentos no país. A primeira é marcada por grandes produtores que utilizam nos processos produtivos agrotóxicos sintéticos, fertilizantes, irrigação intensiva. E a segunda é formada majoritariamente por agricultores familiares e assentados de reforma agrária, que usam princípios da agroecologia ao produzir os produtos orgânicos que convivem de forma sustentável com o meio ambiente, sem uso de agrotóxicos e esses fertilizantes sintéticos. Só que, ao representar os interesses do agronegócio, a bancada ruralista aposta em dois projetos de lei para evitar que os produtos orgânicos apresentem-se como alternativa de alimentação saudável para a população brasileira. Esse é o grande desafio, né, que o nosso povo precisa enfrentar. Então, a gente tem o PL 4576 de 2016, que visa restringir a venda direta de produtos orgânicos e o PL 6299, de 2002, que pretende flexibilizar o uso de agrotóxicos, flexibilizar registro, produção e muda, propõe a mudança do nome para produtos fitossanitários ou de controle ambiental. Então, esse PL 6299, ele simplifica o registro de novos pesticidas e retira o poder da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, a Anvisa e o IBAMA, em avaliar o novo produto antes do registro. Então, essas mudanças realmente pretendem flexibilizar e reduzir os custos para o setor produtivo, negligenciando, assim, né, os impactos para a saúde e para o meio ambiente.
Então, professora, diante disso, a gente vê que precisamos de uma mobilização social contra esse pacote do veneno, para que com isso a gente consiga o bem comum de toda a população.
Realmente, Carla, isso é uma batalha que a gente precisa mobilizar o Brasil inteiro. E isso que a gente está falando hoje aqui precisa ser colocado para muitas pessoas verem, para a população saber. E não só a gente que é da área da nutrição, estudante, professor... Né, que precisa ser mais dito para a população e que seja esclarecido esse assunto que é tão importante e que pode afetar diretamente a vida de todo mundo.
Então, de fato, esse pacote, como a Saura bem colocou, esse pacote do veneno é o desafio atual para a comunidade científica, para a população em geral. Então, as pessoas têm que ter esse conhecimento e não permitir que isso seja aprovado de fato, né, e que essa bancada ruralista continue a fazer o que quer, sem pensar no bem da população.
Agradecemos a presença da nossa linda professora e a reflexão oferecida por esse podcast. Também agradecemos a colaboração de Isaura. Espero que você que tenha nos escutado tenha aproveitado esse podcast e tenha refletido que você possa consumir mais alimentos orgânicos, desembale menos e descasque mais. Siga-nos na rede social, @containersaúde, e compartilhe esse programa com seu amigo. Hoje não ficaremos com nossa vinheta, ficaremos com a música reflexiva. Espero que você aproveite.
Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. E vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. E vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz, a da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência.
Oi, tudo bem? Você gostou do podcast? Então não se esqueça de assinar o nosso feed, buscando pelos podcasts do Container Saúde. Somos de um laboratório de ideias e inovações do Centro Acadêmico de Vitória, na Universidade Federal de Pernambuco. Quer saber mais? Então acesse www.containersaude.com.br.